Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Nós hoje vamos celebrar e agradecer a Deus pela preservação da vida, do Evangelho. E ao longo da história, Deus ele usa pessoas, através dos seus dons e através de criatividade, para preservar a Palavra de Deus e para comunicar o Evangelho. Ao longo da história, nós temos personagens bíblicos que foram utilizados, mas além de personagens, uma inteira nação que preservou a palavra, preservou a mensagem de graça, a mensagem que, como nós cantamos, rende glória a Ele, o Deus Criador de todas as coisas. O primeiro personagem que eu gostaria de lembrar com vocês, e vai ser rápido, viu? Mas apesar de eu começar lá com Abraão, é Abraão. Abraão, ele cresceu numa cultura onde a cultura de transmissão oral era extremamente relevante. Um pai ensinava um filho a palavra de Deus através de histórias contadas, através de decorar textos que nem estavam escritos. Mas aquela cultura de discipulado familiar, ela rendeu para toda a cultura hebraica uma descendência que, inclusive, até hoje os judeus eles herdam disso. Em seguida, Deus ele usa uma perseguição para preservar um homem. E esse homem teve um privilégio, esse homem Moisés. A perseguição que Moisés sofreu logo quando bebê, nos primeiros meses de vida, rendeu a ele oportunidade. A gente acha que crise é só coisa ruim, não, gerou uma oportunidade. Moisés ele teve a oportunidade de crescer diante de duas culturas. A cultura hebraica, essa herança familiar onde ele aprendeu da sua mãe, Joquebede, a história do seu povo, mas ao mesmo tempo ele foi ensinado diante da casa do rei do Egito. Aprendeu as línguas que estavam sendo fundadas naquele momento da história e aprendeu a escrever e a ler e com todo esse aprendizado ele escreve o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Fundamentais e basilares para a cultura e para a graça se manifestar no meio da terra. Em seguida, nós temos um outro personagem, Davi. Eu coloquei aqui de propósito, porque hoje é uma celebração da centésima transmissão e nós escolhemos a música para poder preencher esse espaço. E Davi ele foi utilizado também pelas suas poesias. Davi ele transpôs toda a palavra que Moisés tinha dado em música, através das dificuldades que ele passava. E como nós escutamos o testemunho hoje, as dificuldades existem, mas Deus ele nos dá a criatividade para continuar falando do Evangelho, comunicando o Evangelho apesar das nossas dificuldades e através de músicas e de poesias. Depois de tanta perseguição que o povo passa, perseguição essa que temos que considerar foi por falha do próprio povo, por ter abandonado Deus. Ele se encontra agora dentro de um exílio. E Deus usa um homem nesse processo de retorno para a terra após exílio. O nome desse homem é Esdras. Esdras ele foi responsável de juntar toda a palavra de Deus, reunir todo esse conhecimento e ensinar para o povo. E não só ensinar para o povo, mas ensinar a homens. Esdras 7, não está no slide, mas eu gostaria de ler. Esdras 7, 25 diz o seguinte: tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes, que julguem a todo o povo que está além do Eufrates, e todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que não as sabe, que lhes faça saber. Gente, o imperador pagão financiou todo esse retorno dos judeus, do povo hebreu, para a terra deles, a fim de que o templo fosse construído, uma cidade fosse reestruturada e uma cultura fosse reerguida, que a graça de Deus fosse anunciada. Esdras foi responsável disso e nós temos vários escribas após Esdras fazendo todo esse processo. Uma outra pessoa, mas que não é uma pessoa, eu já vou explicar isso, é a tradução da Septuaginta, do hebraico para o grego. Ela foi muito utilizada na época de Jesus. 200 anos antes de Jesus nascer, 70 judeus se reuniram a mando de também um rei pagão, financiando todo esse projeto de tradução do Pentateuco, mas que posteriormente se estendeu a todo o Antigo Testamento, da língua hebraica para a grega. Isso foi tão relevante para a comunicação do Evangelho na época de Jesus, que toda a citação de Paulo, de todos os apóstolos, do próprio Jesus sobre o Antigo Testamento, ele faz com base na Septuaginta, na tradução grega. Com esse panorama todo, eu gostaria de deixar claro para nós hoje. Nós temos a responsabilidade de comunicar o Evangelho. Nós temos a responsabilidade de anunciar a graça e o amor e a glória de Deus. Através de músicas como Davi, através de organização, através de ensino, através de... Enfim, nós temos a criatividade, nós podemos usar isso. Mas ao mesmo tempo, nós estamos debaixo... sobre os ombros desses gigantes que começaram esse trabalho. E nós temos que continuar. Nós temos que ir em frente, comunicando a palavra de Deus, comunicando o Evangelho. Esse é o nosso propósito para cada transmissão. E aqui não é só do culto. Nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso YouTube, nosso Spotify, tudo está ali para render glórias a Deus. E não pode ser outra, além disso. Nosso propósito é anunciar a palavra de Deus. E a pregação de hoje tem o título de comunicação do Evangelho, mas o grande ensino, eu já vou dizer para você logo do começo, geralmente a gente espera até o clímax da mensagem, lá no fim, né? Vamos falar a mensagem depois de dar todo o contexto? Não. Qual que é o maior ensino que eu quero que vocês aprendam e saiam daqui lembrando? Eu vou repetir isso várias vezes. A comunicação da palavra de Deus em uma sociedade sem Deus necessita de vidas comprometidas com os valores de Deus. Eu gostaria que você repetisse isso comigo, acho que tem no slide, se vocês puderem acompanhar comigo. A comunicação da palavra de Deus em uma sociedade sem Deus necessita de vidas comprometidas com os valores de Deus. Vamos todo mundo? A comunicação da palavra de Deus em uma sociedade sem Deus necessita de vidas comprometidas com os valores de Deus. Nós precisamos anunciar a palavra, pregar a palavra. E para isso eu gostaria de convidar que vocês abram suas Bíblias em 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Quando eu pensei no texto no tema deste dia, sobre a comunicação do Evangelho, sobre essa celebração de transmissão, de centésima transmissão de culto, nós temos que louvar a Deus, porque apesar de uma crise, Deus nos deu uma porta de entrarmos nas redes sociais, entrarmos na internet, através do nosso site, através do nosso canal do YouTube, enfim, mas para anunciar a glória de Deus. E esse texto não poderia ser deixado de ser no mínimo mencionado, porque é um texto marcante. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Acompanhe comigo a leitura, eu tenho certeza que só com ela o Espírito já trabalha no seu coração. Leiamos. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestre segundo a sua própria cobiça, vontade, como que sentido coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sei sóbrio em todas as coisas, suportas as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Como eu disse, é nossa responsabilidade a comunicação da palavra de Deus. Cabe a nós essa tarefa. Deus ele nos deu esse trabalho. Através de Paulo, ele escreve para Timóteo, e no fim dessa carta, meio que a grande lição. Sabe, ó, de tudo que eu estou te ensinando, Timóteo, sobre o ministério, sobre a vida cristã, sobre o pastoreio das igrejas que você está à frente, pega isso, assimila isso. Eu quero que você faça esse trabalho. Paulo está no fim da vida dele nesse momento. Já preso pela segunda vez. Ele está indo para a morte. Ele, no final da carta, um versículo mais para frente, ele chama Timóteo, vem comigo, porque eu quero ter um tempo com você. Mas, ao final dessa carta, ele já deixa bem claro uma última grande lição da vida de Paulo. Nos versículos seguintes, inclusive, você vai encontrar aquela frase bem famosa de Paulo, que ele fala no fim da vida, combati o bom combate. Enfim, esse grande ensino que Paulo tem para Timóteo também é esse mesmo ensino para nós hoje. Esse pedido de Paulo para Timóteo é um pedido muito peculiar. Uma adjuração, olha só. Eu não sou de direito, mas esse termo é muito usado em meios legais. Eu sei que a Helena está aqui me olhando, tem algumas pessoas da igreja também que trabalham nessa parte de direito. Mas adjuração, basicamente, é um pedido muito enfático. Geralmente usado nesse contexto entre juízes pedindo para um réu, para algum pedido que ele tem que fazer. Você tem que fazer, eu estou te pedindo, mas assim, ó, se você não fizer, eu sou o juiz, né? Então, assim, você está na minha mão de alguma forma. Paulo, ele está fazendo um pedido muito forte, muito forte. Mas, ao mesmo tempo, esse tipo de pedido, conjuro-te, essa palavra usada, era muito utilizada em processo de sucessão em algum cargo na Grécia Antiga. Então, quando Paulo ele usa esse tipo de palavra, ele está chamando de forma solene. Faça isso. Faça isso porque, de alguma forma, é um bastão que eu passo para você, Timóteo. E um bastão que eu passo também para nós, como igreja. Fazemos a mesma coisa. E ele joga, como eu disse, é um termo jurídico, então ele joga algumas testemunhas diante dele nesse pedido. Quais são as testemunhas que Paulo coloca diante dele? Versículo 1 e versículo 2, eu gostaria que a gente lesse novamente. Versículo 1 e 2 diz o seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que é julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Quem está testemunhando esse pedido de Paulo para Timóteo? Deus e Jesus Cristo, o juiz de todos os juízes, aquele que há de julgar o mundo, aquele que há de voltar pela manifestação, faz referência à volta de Jesus Cristo, que vem e reina, e o próprio reino dele. Diante desse reino é que hoje nós vivemos, para pregar, e eu já me adianto, pregar a palavra de Deus. E aqui está o pedido, versículo 2. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Esse versículo é muito marcante, inclusive porque, fazendo referência à mensagem da semana anterior, o Célio relembrou esse versículo no meio da mensagem. Se você não lembra disso, volta na mensagem, reescuta. É um easter egg aí no meio da nossa pregação. Mas assim, queridos, por que esse texto é tão memorável? Porque só tem imperativo, só tem ordem. Cinco imperativos tão marcantes. Prega a palavra. Insta, corrige, repreende, exorta. O pedido de Paulo é claro. Não tem como não entender. Prega a palavra. E aqui eu gostaria de fazer uma menção de um outro texto bíblico. Romanos capítulo 10, versículo 14. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos 10, 14. Nós vamos relembrar dessa verdade. Romanos 10, 14 diz o seguinte: como, porém, invocarão aquele a quem não creram? Como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, 14. É nossa responsabilidade pregar a palavra. Porque há pessoas ao nosso redor, na nossa família, nossos vizinhos, a pessoa que está no corredor do nosso prédio, na porta do lado, que não conhece do Evangelho. Pode ter escutado de Jesus, mas não o conhece verdadeiramente. E nós temos que pregar a palavra. E aí, algumas características dessa pregação. Também, em forma de imperativo, ele diz: insta. Quer oportuno, quer não. A grande ideia desse versículo, a grande ideia desse pedido, dessa insistência, é de estar pronto, alerta, a cada momento, para cada oportunidade que Deus te dá. Seja uma boa oportunidade ou uma oportunidade pequena, ruim, esteja pronto vá, pregue a palavra. A segunda e a terceira, o segundo e terceiro imperativo diz: corrige, repreende, fazendo menção de que todas as pessoas que precisam de escutar do Evangelho, elas precisam compreender uma coisa, compreender que elas são pecadoras. O nosso mundo precisa entender isso, o pecado está ao nosso redor e no nosso coração, nós lutamos contra o nosso próprio pecado. A compreensão, o arrependimento é necessário no momento da pregação da palavra. Então, repreende, corrige. Como o contexto aqui também de Paulo ensinando para Timóteo, a liderança na igreja local também faz referência a momentos de exortação entre nós. Nós temos também que nos lembrar. E a repreensão aqui faz esse papel no texto bíblico. A repreensão mútua. Nós somos irmãos em Cristo Jesus, nós temos que estar abertos a crescermos na fé, porque nós estamos em oportunidade desse momento de pregar e conhecer a palavra. Pregar e conhecer o verdadeiro Deus. E dia a dia crescendo na fé. E dia a dia um repreendendo o outro não é algo tão feio, viu? É algo bonito, porque cristãos que repreendem uns aos outros significa que eles se importam, ele ama, ele quer que o outro cresça na fé junto com ele. O mandamento de pregação é para dentro e fora da igreja. E por último, exorta. A exortação, por mais que na nossa sociedade tenha um estigma tão ruim, mas é a palavra paracaléu, inclusive a palavra que é usada para o Espírito Santo. Ele é o nosso paracletos, aquele que está ao nosso redor nos encorajando, nos exortando. Significa persuadir, encorajar a pessoa a crer na fé, a crescer na fé. Ele fala que nós temos que fazer todos esses cinco imperativos: pregar, insistir, corrigir, repreender e exortar com toda a paciência, longanimidade e com toda a doutrina, ensino verdadeiro de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Não é vomitar palavras, não é simplesmente apontar dedos, não é só falar de Jesus, mas é viver de Jesus, demonstrando em amor ao nosso irmão querido, com toda paciência, porque cada um tem sua caminhada de fé, o seu dia a dia como cristão. E ao mesmo tempo aquele que não é cristão precisa entender o amor de Deus, ensinando toda a doutrina, a verdade do nosso Senhor. Esse texto todo ele é muito parecido inclusive com Tito, capítulo 2, versículo 15, que também diz a mesma coisa, diz essas coisas, exorta, repreende, também com toda a autoridade. E o pedido de Paulo não para aqui, mas ele faz uma pausa no seu argumento. Ele continua lá no versículo 5, mas ele faz uma pausa. Essa pausa está aqui para justamente mostrar a situação que a igreja está vivendo, dentro e fora dos ambientes cristãos, digamos assim. Versículo 3 e 4 falam um pouco sobre o contexto que está vivendo. Lembra, nossa responsabilidade é de comunicar a palavra de Deus, mas nós estamos em uma sociedade sem Deus. Como é essa sociedade sem Deus? Versículo 3 e versículo 4 diz o seguinte: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A descrição de Paulo não está nada longe do que a gente tem, inclusive hoje. Talvez hoje esteja até pior, eu arrisco dizer. Mas ele estabelece aqui quatro cláusulas que descrevem o caráter da apostasia. Quatro cláusulas que descrevem a nossa sociedade como um todo. A primeira cláusula diz o seguinte: não suportarão a sã doutrina. A segunda diz o seguinte: pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. A terceira: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Quarta: a primeira e a terceira cláusula são muito parecidas. Se você observar elas com com atenção vocês vão ver. Versículo 3, não suportarão a sã doutrina. Versículo 4, a terceira cláusula, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Há uma recusa, há um afastamento daquilo que é a verdade de Deus, daquilo que é do próprio Senhor. E a cláusula 2 e 4 mostram um pouco do coração. Não só a negação da verdade, mas para onde eles caminham? Para onde a nossa sociedade caminha? Caminha em direção ao erro. Caminha em direção a Satanás, aquilo que está regindo o nosso mundo. Nós temos que tomar cuidado, porque lembra, esse alerta é para dentro e para fora da igreja. Havia falsos mestres dentro da igreja naquela época. Da mesma forma, existem hoje pessoas que estão anunciando, entre aspas, um evangelho que não fala da graça, não fala do amor de Deus, não fala de Jesus. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Para entender um pouquinho dessa direção que os falsos mestres estão levando na carta de 2 Timóteo, gostaria de ler um outro texto com vocês, Atos 17, 21. Diz o seguinte, leia, acompanhe a leitura. Pois todos em Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisa, não cuidavam senão de ouvir as últimas novidades. Por que eu estou lendo esse texto? Porque tem uma afirmação nesse versículo que me deixou com coceira no ouvido, com curiosidade. É justamente essa expressão, coceiras nos ouvidos. O que significa isso? O que Paulo tinha em mente quando trouxe isso? É que as pessoas elas estavam sedentas por informações, caçando e querendo saber sempre mais, 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 mais. Nunca saciava. Hoje a gente também está assim, né, gente? Sedento de mais informação. Nosso celular não para de rodar o nosso feed de notícia. Sempre tem um vídeo novo naquele canal XYZ para a gente conhecer, para saber. E às vezes vídeos completamente inúteis. Você sabe disso. Você já assistiu um daqueles vídeos de restauração de uma ferramenta inútil que o cara só fica fazendo barulhinho lá e você fica escutando e acha que é legal. A gente fica consumindo tanta coisa sem sentido nenhum no nosso dia a dia e as pessoas ao nosso redor também estão consumindo esse tipo de conteúdo. E por quê? Porque estou consumindo. Eu quero isso, eu quero aprender mais tal. Mas quando se diz a palavra do Evangelho, negando, não quer não, eu sei, eu não quero. A nossa sociedade precisa escutar da palavra. E nós, como cristãos, como igreja, temos que tomar cuidado. Lembra que isso não é só a sociedade, quando eu digo sociedade, eu nos incluo também dentro, viu, gente? A gente também precisa constantemente nos debruçar de joelhos diante da palavra de Deus, orar e ler as escrituras, conhecer o verdadeiro Deus, pregar para nós mesmos e escutar pregações, ao mesmo tempo que pregar para o próximo. Enfim, nós precisamos perseverar na sã doutrina. Versículo 3, ele ainda fala, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças. Gente, o que tem mais aí na nossa internet são mestres querendo que você siga ele. Inclusive, eles estão dando vários cursos online para você assinar e comprar. É só R$29,90 esse curso, depois você vai lá e faz outro. De repente, você tem uma coleção de cursos para fazer na internet e você não fez nenhum, mas você tem o curso. Aí você se imune, ah, eu sei daquilo porque eu tenho o curso, enfim. As redes sociais, a internet, eu não estou fazendo uma crítica, não, nem quero que a gente saia das redes sociais, da internet, nós estamos celebrando o 100º transmissão, a gente vai continuar aqui, vai mais 100, 200, 300, mas a gente tem que entender como que a internet funciona. As redes sociais, basicamente, ela vê que você está usando a plataforma. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que manjam muito de rede social. Marketing é a vida deles, mas eu vou me arriscar a falar alguma coisa. As redes sociais, elas conhecem seu padrão de consumo, de uso dentro da plataforma. E com isso, ela sabe o que você gosta, aquilo que você para um pouquinho mais para poder ver aquela foto. De repente, ela começa a te sugerir coisas que faz sentido, encaixa, sabe? Pessoas que gostaram desse tipo de postagem, vai gostar desse tipo de postagem. E assim, vai gerando conteúdo, e assim você vai seguindo pessoas que você nunca viu na vida, pessoas que falam coisas até úteis para o nosso dia a dia, mas que servem para nada, assim, de fato, né? Não falam de valores eternos. Gente, As redes sociais querem nos conhecer. Elas indicam conteúdos que nós gostamos. Para que sigamos pessoas e mantenhamos aquela mantenhamos o uso dentro daquela plataforma digital. Ela quer nos prender lá dentro. Isso ocorre quando nós nos deixamos levar por isso. Nosso mundo está vivendo esse mundo de coceira no ouvido. Quer saber mais, quer conhecer mais. Mas conhecer mais de quê? Nós temos que nos munir da palavra de Deus, da sã doutrina, e usar a curiosidade das pessoas que estão ao nosso redor, a nosso favor, para que elas escutem a verdadeira mensagem do Evangelho. Paulo está dizendo aqui, não para desencorajar Timóteo, as pessoas estão só escutando balela e tal. Não, elas estão curiosas. Fala do Evangelho, prega a palavra, eles vão recusar, insista. Quer oportuno, quer não, fala. Lembra que tem mais duas cláusulas. A terceira, como eu disse, ele diz, recusarão a dar-se ouvidos à verdade. Aqui faz um trocadilho muito claro. Lembra, a última frase que Paulo falou foi que eles têm coceira nos ouvidos. Agora ele está falando que eles vão se recusar a ouvir a verdade. Gente, nós temos que prestar atenção. A curiosidade das pessoas está ao nosso redor, mas elas não querem escutar o que nós estamos para falar. Mas temos que permanecer falando. E aqui uma característica muito importante, está na quarta cláusula. As pessoas, elas movem a nossa sociedade. Nós estamos nos movendo a querer cada vez mais nos entregar a fábulas. Nesse momento da história, Paulo, ele está lidando com um eminente insurreição do gnosticismo, aquilo que lá no final do primeiro século é tão grande, na verdade, durante todo o primeiro século ele é muito latente, mas ele também está lidando aqui com um judaísmo extremamente arraigado a fábulas e a mentiras que, de fato, não tem valor nenhum. E aqueles judeus que estavam ao redor daqueles cristãos criam naquilo, então ele falava assim, olha, essas pessoas elas estão crendo mais em fábulas, naquilo que não é verdade, do que naquilo que é a verdade. Hoje em dia, uma das maiores ferramentas para você ter uma boa rede social, de novo, eu vou me arriscar a falar sobre marketing aqui, gente, mas uma das maiores ferramentas para você ter uma rede social boa no sentido de grande, né, vários seguidores e tal, é você ter um bom storytelling. Eu até falei em inglês, é bonito, né? Storytelling. Contador de histórias. Aquela pessoa que envolve os seus seguidores numa narrativa e a pessoa ela fica presa para saber sempre o próximo capítulo, a próxima informação, o próximo personagem que vai entrar no meio dessa história e o próximo clímax de resolução de problemas que o próprio rede social, o próprio a pessoa que está ali colocando a informação vai colocar na situação. Gente, tem muita gente estudando a fundo sobre storytelling. Só deixa eu te contar uma história. Deus, ele é o dono da maior história. Ele é o maior contador de histórias desse universo. Ele fez isso com Abraão. Moldou uma história. Ele fez isso com Moisés, para que ele registrasse a história e fosse principal integrante dessa história. E ao longo da Bíblia toda, se você vai ler, o maior gênero literário que nós temos na Bíblia é o quê? Narrativa. É história sendo contada. Nós temos a faca e o queijo na mão para contar histórias, para falar da graça e do amor de Jesus Cristo. Porque a nossa sociedade está sem Deus, ela precisa escutar a verdadeira e única história. Lembra que o mandamento de Paulo, mandamento não, pedido de Paulo, aquele pedido solene, não acabou. Ele continua afirmando para Timóteo que ele deve comunicar a palavra de Deus em uma sociedade sem Deus, mas que ele precisa de vidas comprometidas com valores de Deus. Versículo 5 diz o seguinte: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suportando as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. De novo, a continuação daquele pedido cabal, aquele pedido tão forte. Paulo coloca mais quatro imperativos na nossa responsabilidade, nas nossas costas. ele diz o seguinte, agora falando um pouco mais sobre o coração daquele que prega. Ser sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Faz o trabalho de um evangelista. E cumpre cabalmente o ministério. Quando Paulo joga mais quatro imperativos, quatro mandamentos para esse pedido, ele está dizendo o seguinte, quando ele pede para ser sóbrio, não estamos falando aqui só da situação de sobriedade diante de bebida ou toda outra coisa que a gente ingere, fugiu a palavra agora, que nos entorpece. Ser sóbrio é ser controlado, ser bem balanceado. Está na qualidade de todo orador, de todo pregador. Está no controle da sua fala, aonde ele quer chegar. Ele é controlado, ele sabe o objetivo da mensagem. Ele sabe aonde ele quer chegar com aquela conversa, com aquele anúncio, com aquele post no seu Instagram, com aquele vídeo no nosso YouTube. Nós temos que ter autocontrole. Suporta as aflições. E aqui não é necessariamente suportar o sofrimento diante das dificuldades de pregar. É claro que pregar o evangelho traz dificuldades. As pessoas vão olhar meio torto, vão colocar você num estigma, no sentido de que vão olhar assim, ah, esse cara é um crente, não vai querer te escutar mais. Tem problemas no pregar. Nós temos que superar isso, com certeza. Mas faz parte também do trabalho da pregação suportar aflições. É intrinsecamente ligado. Nossa vida é uma vida que ainda estamos nesse plano de pecado. Nós escutamos o testemunho do nosso irmão diante das dificuldades que ele passou na vida com seu irmão, certo? E depois com a sua saúde. Perdão, acho que o contrário na linha temporal. O sofrimento está aí. Ele existe. Nós devemos o quê? Suportar. Suporte isso, meu irmão. Suporte. Nunca perca de vista a pregação da palavra diante de suportar aflições que nosso mundo traz. O próximo imperativo que ele coloca é faça o trabalho de um evangelista. E aqui tem vários comentaristas que eu fui pesquisando, vários comentaristas, eles argumentando se o evangelista era um cargo acima, que agora Timóteo estava fazendo a transmissão Paulo estava fazendo a transmissão para Timóteo de um papel que agora é de Paulo, como que supervisionando as igrejas e tal. Tem vários comentaristas que ficam se argumentando nisso tudo, mas eu gostei de uma frase de um comentarista, o sobrenome dele é Barrett, eu não sei exatamente o primeiro nome, mas ele diz o seguinte, pode-se supor que todos os ministros, qualquer que seja a outra designação que possam ter, eles são evangelistas. Ministros, servos. Então, todo servo de Jesus Cristo possa ter qualquer outra função dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, dentro da nossa sociedade, nós, como servos de Jesus Cristo, de Deus, nós somos evangelistas. Somos chamados a cumprir o trabalho de um evangelista. Timóteo não estava longe disso. Ele devia manter plenamente essa função. Ele cuidava da igreja como um pastor. Tanto é que essa carta é conhecida como uma carta pastoral. Mas, queridos, é trabalho do pastor evangelizar. A gente faz muita distinção no nosso contexto de igreja. Ah, é o missionário, ah, é o pastor. E até existem denominações que têm cargos, ou evangelista e tal. Mas, sejamos sinceros e honestos, todos nós como cristãos temos a mesma responsabilidade de ser evangelista dentro do nosso contexto de vida. Anunciar o evangelho. E por último, ele afirma, no último imperativo, cumpre cabalmente o teu ministério. A Nova Almeida Atualizada e a NVI, elas trazem uma tradução que eu gostei muito mais, até porque a palavra cabalmente não é aquilo que está no meu vocabulário o tempo todo. Então, a NVI fala o seguinte, cumpre plenamente o ministério. Então, é cumprir por completo o serviço a Deus. Não é fazer meia boca, não é fazer metade, é fazer por completo. Aquilo que nós podemos fazer, fazer por completo. Aquilo que nós temos na nossa mão para fazer, fazer por completo. Das nossas responsabilidades, é fazer por completo. É chegar para uma pessoa, é anunciar o evangelho para ela, completamente. Falar de toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus não é contar desde Abraão até João falando de Apocalipse. Não só isso. É falar do Evangelho, o que é o tudo da palavra de Deus. É o Evangelho, é Jesus Cristo. É para ela que estamos aqui sentados, apontando para Jesus, para Cristo, nosso Senhor. Nós, como igreja, temos essa responsabilidade de, nas próximas centésimas transmissões, manter firme a comunicação do Evangelho. Nossa sociedade está sem Deus, ela precisa de Deus. E nós devemos ser vidas responsáveis, que estejamos prontos e comprometidos com o valor, os valores de Deus, os valores que estão no nosso coração, aquilo que tem que pulsar é o Evangelho. Nosso Deus, ele nos deu histórias, como eu disse antes. Por isso devemos comunicar essas histórias. Como eu disse, aí fora, o grande jogada de marketing das redes sociais, dos YouTubes, enfim, de tudo, é contar histórias. É envolver as pessoas na narrativa. Por que isso? Porque as histórias levam um público dentro de uma jornada, elas levam identificação, trazem identificação, elas geram emoção, elas cativam nossa atenção. E se você também, lendo a Bíblia, também sentiu a mesma coisa, porque é isso, são histórias. Eu lembro de ler pela primeira vez com meu pai o livro de Josué, e ele contava aquela história de conquista na terra e eu me envolvia, de tal forma que no dia seguinte, eu queria que ele lesse mais um capítulo para mim. Porque eu queria saber o resto da história. Eu queria continuar, eu me sentia identificado por Josué, apesar de hoje eu saber que ele não era tão jovem assim, mas jovem, tal, começando o ministério. Gente, que legal a gente poder ler a Bíblia e se identificar com esses personagens e aprender com eles. Nós devemos olhar para essas ferramentas de contar histórias e fazer o mesmo, contar a história da Bíblia, da palavra de Deus, pregar esse evangelho. Apontando para Cristo, nós devemos obedecer a Deus e falar da sua palavra, como Paulo fala, pregue a palavra. Esse é o nosso trabalho, lembra? Qual que é o nosso trabalho que Paulo fala? Evangelista. Eu sei que você trabalha aí fora, médico, enfermeiro, empresário, enfim, você tem o seu trabalho, eu sei disso, eu não tô te dizendo que você não é mais esse profissional, só que você tem uma carteira de trabalho que foi assinada assim, desde que você aceitou Jesus ou que o próprio evangelho te alcançou. Acho que é melhor falar assim, né? Nosso trabalho é de pregar o evangelho. Essa é a nossa responsabilidade. É disso que Jesus vai nos cobrar depois. E de novo, as pessoas estão negando a verdade, mas nós devemos lembrar e anunciar. O Evangelho é a única verdade. Não importa a situação que nós vivamos, o Evangelho é a verdade. Nós devemos anunciar o amor e a graça de Jesus Cristo sendo demonstrada naquela cruz. Foi esse amor que mudou a nossa vida, transformou quem nós somos, para que nós vivamos uma vida que quer transformar outros. Orando para que o Espírito trabalhe na vida das pessoas ao nosso redor. Agora, uma recapitulação toda desse texto, eu gostaria que você também lesse esse texto, não esquecendo de que foi Paulo escreveu para Timóteo, mas se colocando na mesma responsabilidade de Timóteo. Prega a palavra. Prega a palavra. Não esquece disso. Não abandone a sua tarefa de evangelista. Não abandone a sua tarefa como igreja de anunciarmos para o nosso bairro, para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para o nosso país, quem nós somos. Sem transmissões, a gente pode olhar e falar assim, 2 anos de pandemia. Mas pode falar também assim, sem pregações, onde que as pessoas podem ver, ouvir e conhecer mais de Deus. Sem momentos de louvor público, onde nós cantamos, louvamos e celebramos o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos olhar aquilo, nossa, que ferramenta sensacional para poder eu indicar um texto, uma pregação para um amigo que às vezes está passando por essa necessidade, e essa pregação talvez vai te ajudar nesse momento. Essa é a nossa responsabilidade como cristãos, de manter a história sendo contada. Lembra? Ele usou homens, Moisés, Abraão, Davi, com sua criatividade, com seus dons e talentos. Faço mesmo. Use seus dons e talentos para anunciar o Evangelho. Use das redes sociais, da criatividade, para poder se posicionar como cristão e falar sobre o Evangelho. Viver diante desse Evangelho. Lembre sempre, a comunicação da palavra de Deus em uma sociedade sem Deus necessita de vidas comprometidas com os valores de Deus. Querido Deus, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu tudo. Nos deu tudo o que nós precisamos. Nos enche, nos dá graça, nos dá sabedoria. E, ó Deus, nos dá uma responsabilidade. Nós não vivemos nesse mundo simplesmente à espera. Mas a nossa esperança está pautada também na nossa tarefa de pregar o Evangelho hoje. Por isso que nós reafirmamos hoje no 100º culto, como igreja, nós queremos reafirmar isso. Vamos manter plenamente a pregação da palavra, seja ela cantada, seja ela anunciada através de uma preleção, seja ela lida, seja uma história sendo contada nesse momento para as crianças, ó Deus, que nós como igreja possamos reafirmar isso constantemente. O Evangelho, Jesus Cristo, a única verdade. Ó Deus, trabalha no meu coração, trabalha no coração dos meus irmãos, para que os nossos vizinhos, amigos, familiares, nosso bairro conheça o Evangelho, conheça Jesus Cristo. Que a nossa boca fale do seu amor. Em nome de Cristo, que eu oro, agradeço. Amém.